Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Mais uma vez a gente traz para vocês mais informações sobre os fertilizantes. É um momento onde o produtor brasileiro começou a se preocupar antecipadamente com as compras já para a safra de verão. Tem produtor ainda comprando fertilizante para o plantio da safrinha que começa agora, né? Já está praticamente começando lá no Mato Grosso, mas tem um restinho ainda de produtor que precisa ainda fazer essa compra, e a notícia que a gente tem não é muito boa, não. Fertilizantes vem subindo desde o final do ano passado, a gente viu aí uma alta para todos os grupos de fertilizantes, alguns mais, outros menos, mas todos têm uma mudança aí no patamar de preços. A gente vai conversar agora com o Alessandro Rabelo. O Alessandro é consultor de fertilizantes. Lá da AMR, está falando com a gente direto lá de Goiânia, em Goiás. Seja bem-vindo, viu, Alessandro? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu estou dizendo aqui que é um momento em que a gente vê um mercado inflacionado aí, em relação aos fertilizantes. É de uma forma geral, o que que está acontecendo? O que que justifica essa mudança de patamar nos preços dos fertilizantes nesse momento, Alessandro?
Primeiramente, contar aqui novamente, o público do Notícias Agrícolas é um público muito seleto, fico muito contente de estar aqui com vocês, espero aí contribuir um pouquinho. Bom, a gente, como você falou, a gente conversou nos bastidores, o mercado está bastante aquecido, principalmente para nitrogenado e fosfatado. O cloreto de potássio também está com um tom firme, mas ele tem se comportado um pouco menos forte do que os demais nutrientes que eu falei, o N e o P. Os principais fundamentos que a gente tem enxergado é oferta e demanda, né? Então, assim, o ano passado a gente esteve conversando, né? Fosfatado, em final de 2019, bateu o mínimo histórica, e com isso, algumas plantas não são tão competitivas naqueles preços que estavam os fosfatados. Então, a gente teve alguns fechamentos de unidades de produção, alguns projetos no Brasil, né, no Tocantins, no Arraiz, postergou alguns projetos no Centro-Oeste também, né, então Serra do Salitre. E com isso a oferta começou a ir sendo minada, sendo reduzida, né. Então agora com os preços, né, em Chicago bombando e melhorando bastante a rentabilidade também do produtor americano, que era o que naquela época que a gente falou, o ano passado, estava com problema, né? Na safra retrasada eles tiveram problema de El Niño, chuva na colheita, muito frio, então não estava conseguindo nem colher que se lá adubar. Então eles não tiveram um momento muito bom para fazer aplicação de fertilizantes, corroborou com a queda nos preços. E esse ano agora, colhendo bem e vendendo além do que se podia, né? Muitas casas especializadas no mercado de grãos comentam que eles terão que importar soja do Brasil esse ano, porque eles já venderam muito mais do que o que eles poderiam, acontecendo um pouquinho do que aconteceu com a gente. E essa boa rentabilidade e clima bom, perspectiva futura boa, tem estimulado o consumo muito forte por lá, tanto do nitrogenado quanto do fosfatado e do potássio. É um ponto assim que a gente tem um prêmio nos preços internacionais no mercado americano, né? Então, o nitrogenado está com um pouquinho mais caro por lá. Fosfatado tá mais interessante o mercado americano que o brasileiro, e o cloreto de potássio também está um pouquinho mais alto. Boa demanda, eles vão entrar em plantio em abril, então é momento de forte consumo americano.
Então
Se a
eu.
gente for entrar especificamente,
Não, pode
se a gente for
complementar,
entrar
desculpa.
especificamente num nutriente aí, o fosfatado, né, que o que corrobora também essa alta, tem uma mudança de fluxo no comércio internacional, né? Uma empresa americana, ela entrou com uma ação de direito compensatório contra o Marrocos e a Rússia, alegando que eles têm vantagens competitivas desleais, seja financiamento, a taxa mais barata, vantagem no descarte de subprodutos, no caso do gesso. Então, assim, e isso foi julgado pelo Departamento de Comércio Internacional americano como favorável até agora, né, a primeira instância. A decisão final sai em fevereiro, mas quando ela sai positiva, tudo indica que vai seguir por essa linha. Então, hoje, para entrar produto do Marrocos, da Rússia, que são grandes players, fornecedores, e que tem um custo bastante competitivo de produção, eles estão sobretaxados, então não tem entrado produto dessas origens no mercado americano. E aí a produção local, ela estava sendo limitada, né? As próprias empresas locais fizeram algumas joint ventures fora, né, com a Arábia Saudita, que tem algumas vantagens competitivas por isso, e provocou esse aumento muito forte interno. Demanda boa, produção local limitada e não entra produto de players importantes. Então, fosfatado, a gente estava falando aí, ele subiu, né, do comecinho do ano para agora, aproximadamente aí $100 por tonelada. É um valor bastante elevado, né? Então, a gente tinha, no final do ano passado, aí, MAP cotado aí na média, em torno de $408 por custo de frete. Hoje, a gente já tem negócios ouvidos aí nos portos, na casa dos 500 até 520. Então, pode estar girando até mais e com disponibilidade bastante restrita. Na ponta, para quem é o... Isso eu estou falando do porto, né? Na ponta, para o comprador, muitas empresas não estão nem ofertando para o usuário final o fosfatado de alta, porque elas não estão conseguindo repor estoque, então ela fica esperando para ver onde que esse mercado vai, se ela consegue repor para vender. Então, é um momento que ele está muito, muito contra para o comprador, para o agricultor, nesse momento, para o MAP. Tá? O MAP, o DAP, está com esse problema.
A gente sempre procura entender, né, Alessandro, porque às vezes o produto está em alta, mas o produtor também está sendo remunerado pelo milho, pela soja, então, enfim, pelo produto que ele tem. E na relação de troca, isso acaba compensando. No caso específico do fosfatado, depois a gente fala do cloreto também. No caso específico do fosfatado, como é que está essa relação de troca hoje?
Ela hoje, se a gente for um DAP aí, para... No porto, sobre rodas, né, em cima do caminhão, uma relação de troca soja no porto, caminhão e adubo no porto, ela está dentro do intervalo histórico, está na média, né, ela começou a deteriorar, estava muito boa, né, como você falou, os preços de grão valorizaram bastante, então está ficando aí na casa de 21 e 42, né, para você ter uma ideia, 2019 ela rodou na casa de 20,7 sacas, 2018 foi 22, ela ainda é um pouquinho melhor que 2018, 2017 foi na casa de 19,7 sacas aí na média.
Ou seja, ela tá ainda dentro do valor histórico, mas não é uma condição que compensa correr para comprar nesse momento.
O que a gente enxerga, sabe, Alexander? Nós temos aí também, assim, um grande player que oferece muito para o Brasil é o Marrocos, né? Então, o Marrocos, ele normalmente no primeiro trimestre, ele tem problemas nos portos de mau tempo, e eles aproveitam para entrar em manutenção. Então, janeiro, fevereiro e março é manutenção das principais players que ofertam produto para o Marrocos. Então, a gente tem uma restrição de demanda de lá. E essa restrição de demanda ela é importante, em torno de mais de 1 milhão de toneladas que deixa de estar disponível no mercado e num momento de forte demanda. Então, a gente não tem uma bola de cristal, mas a visão vai melhorar a partir do momento que os players do Marrocos voltarem. Arábia Saudita, que tem uma produção também crescente, né, tem uns projetos novos lá e com uma evolução programada aí até 2025, ela está tendo alguns probleminhas nessa produção com amônia, então ela não cresceu ainda tanto para compensar isso. Tá? Então está vindo produto russo, mas está bem limitado a questão para no Brasil por causa disso. O produto americano não está vindo para cá, está ficando mal nos Estados Unidos. E as origens que são, por exemplo, México, Peru, também têm destinado o produto para o mercado americano, que tem sido muito mais atrativo financeiramente do que o brasileiro. Então, isso aí tem acontecido. A relação de troca hoje para o MAP, na hora de comprar, às vezes na ponta, inclusive, as empresas elas estão colocando uma margem de segurança porque ela não consegue repor o estoque do fosfatado. Então, isso é um ponto de atenção aí. Pensando em quem precisa de fósforo, né, ou a gente espera para o mês de abril, maio, aí, que a gente vai ter uma virada, ou ele olha essa relação de troca. Se ficar interessante, conseguir um preço bom na soja, está um pouquinho abaixo do histórico, já quer garantir volume, não quer ficar, né, correndo risco, é uma alternativa. E tem também, para quem pode trocar, uma coisa que tem acontecido é troca, né, mudado do MAP para o Super Simples. O Super Simples a gente tem uma produção local boa, não tem crescido nos últimos anos a produção brasileira, mas tem uma disponibilidade grande de Super Simples no mercado ainda, e ele começou a subir também, ele tem tido altas semanais, mas não tão fortes ainda quanto a do MAP. Então, historicamente, como ele custa mais caro por ter cálcio e enxofre, ele é um produto que ele está com a relação de troca muito interessante, na casa aí próximo dos 9 sacas por tonelada de super simples, né? Comparando aí da mesma forma como o do MAP e o FOB Porto sobre rodas no caminhão.
E essas 9 sacas, ela é vantajosa historicamente?
Ela é vantajosa. 2019, para você ter uma ideia, estava na casa de 11,5 sacas a relação de troca, 2018 na casa de 10 e 2017 entre 9,5 sacas. Então ele está abaixo do Neo Super Simples, ele está abaixo da relação de troca histórica. Então é uma alternativa interessante ainda para quem tem demanda de fosfatado para usar dentro desse ano.
Mas é fácil fazer essa troca, essa substituição de um pelo outro? Qualquer lavoura, qualquer tipo de produção pode mudar o fertilizante que ele costuma usar normalmente, tranquilamente, Alessandro?
O empecilho, no caso, é a dose, tá, Alexandre? Porque o Super Simples, ele tem aí entre 17% a 21% de P2O5, de fósforo na concentração. E o MAP, a gente fala aí, né, o mais comum é o 1152, ele tem 52% de P2O5. Então, você mais que dobra a dosagem. Então, você vai ter um dispêndio maior com frete e mais abastecimento de máquina para aplicar na fazenda. Então, quem faz aplicação a lanço, normalmente não tem tanta dor de cabeça, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, às vezes, para aplicar, mais abastecimento de máquina, né? Mas pensando na soja, é um excelente produto.
Se a gente olha então pontualmente o valor apenas, em função dessa necessidade de ter que comprar mais e ter que gastar mais com transporte, com logística, pode ser que não seja, mais barato, mas ele pode ser mais eficiente em função dos elementos que contém.
Como eu falei, a relação histórica dele, normalmente a diferença de preço dele para o MAP, ela é uma diferença grande. E ela teve pequena nesses dias, e o MAP agora que distanciou e ele não subiu tanto. Então, por isso que tem essa vantagem. Mas o custo é que super simples, normalmente fica mais caro, porque ele, além do fósforo, ele vai ter, você vai estar levando aí o cálcio e enxofre também. Então, isso aí tem um custo, né, de aplicação disso que você tem que calcular. Se você precisa do cálcio e enxofre para deficiente, é uma alternativa mais interessante ainda.
Muito bem. Bom, então, no caso dos fosfatados, quem fizer a relação de troca e entender que é uma relação favorável, pode comprar. Mas tem uma possibilidade aí de melhora das condições quando a partir de abril o Marrocos estiver na jogada, certo?
Isso, Marrocos e a própria China também, que ela, nesse momento agora, ela é um grande produtor aí de MAP e de DAP, né? Então são fosfatados que competem no mesmo processo produtivo. A China está em inverno lá, então boa parte do gás ele é destinado prioritariamente para aquecimento residencial e também eles têm um controle de poluição. A China tem feito um controle de poluição, então no inverno ela reduz as taxas produtivas dela para poder minimizar a quantidade, melhorar a qualidade do ar no país.
Legal. Perfeito. Análise perfeita, fechadinha. Vamos falar do cloreto de potássio agora, Alessandro. Você falou que o cloreto de potássio não subiu tanto quanto os fosfatados. Mas ainda assim tem uma relação de troca favorável. Como é que está essa questão do preço? Enfim, o que que está acontecendo com o cloreto de potássio nesse momento?
Relação de troca do cloreto de potássio está excelente, está na casa aí dos seus 13 sacos, um pouquinho abaixo, dependendo aí do preço da soja. Ano passado ficou na casa de 19,5, 2018 em torno de 17 sacas e 2017 ela teve na casa dos 15. Então ela está abaixo da média das relações de troca dos 3 últimos anos. Então, assim, o preço da soja subiu muito mais do que o que subiu o cloreto de potássio. É um momento muito interessante. A gente tem aqui cloreto de potássio, como eu expliquei da última vez que eu tive com vocês, ele é muito regulado. O Brasil hoje é o player mais importante. A gente briga com os Estados Unidos aí no mercado internacional por volume importado. De acordo com os dados do comércio exterior, inclusive, esse ano a gente rompeu a barreira aí dos 11 milhões de toneladas de cloreto de potássio importadas, né? Então a gente é o maior player importador hoje do mundo de potássio e a gente está indo super forte com consumo, mas a China está indo um pouquinho mais devagar no consumo, em torno de 2% abaixo nas importações. Ela tem uma produção local de 50% do volume que ela demanda. A Índia estava indo bem e os Estados Unidos agora está demandando muito forte. É o que eu te falei, o preço lá também está acima do brasileiro. China e Índia têm compras governamentais. O contrato anual da Índia, ele venceu agora em dezembro e eles começaram as negociações. A pedida dos negociadores, ela sugere preços 50 dólares acima do que estava o ano passado, 40, 50 dólares. O importador indiano não está aceitando isso, né? Estimativas de mercado sugerem que deva ser uns 30 dólares a mais do que foi o ano passado. A Índia, se ela entender que esse mercado vai firmar muito, ela deve travar esse contrato anual antes da China. Pode acontecer. A China dela vence agora em março e ela vai iniciar negociações, muito provavelmente próximo do vencimento ou antes, se ela achar que o mercado vai firmar mais.
O que que você
Tá?
quer dizer
Então.
com isso, Alessandro? Vai ficar mais caro no final das contas por causa dessa demanda ou possível demanda?
Como o mercado americano está subindo, está pagando mais, ele acaba pressionando mais produto para lá e ele vira uma nova referência. Na hora que se trava os contratos anuais de China e Índia, ele é o novo piso global. Então, ele dá um direcionamento para o mercado do que está acontecendo. E isso, a gente está enxergando que ele vai vir mais firme do que já foi o ano passado. Então, isso já está meio desenhado. Se a gente olhar, observar um outro ponto, né? Então, assim, um mercado que ficou muito, que corroborou para a queda no ano passado, retrasado aí, foi em Indonésia e Malásia, que são o quinto mercado consumidor de cloreto de potássio no mundo, que é muito para óleo de palma. Eles estavam muito fracos no consumo. E os preços de óleos vegetais, eles melhoraram bastante. A Índia reduziu tarifa de importação de óleos vegetais. E com isso vai melhorar a rentabilidade desses agricultores no Sudeste Asiático. Não refletiu de imediato ainda na nossa percepção, porque eles tiveram muita coisa feita manualmente. Devido às restrições do coronavírus, eles não estavam podendo movimentar, então não tinha, os trabalhos de campo estavam muito comprometidos. E com preços bons e a melhora dessa movimentação de pessoas, eles devem entrar mais forte comprando esse ano. Então, é um quinto mercado que vai estar indo bem. O Brasil está importando muito bem. Como eu te falei, já tem algumas antecipações de compra de cloreto para a safra 22, 23 de soja, né? Então, o cloreto que o cara vai usar no ano que vem, né, em setembro de 2022, já tem negócios acontecendo. E Estados Unidos super bem, Índia comprando bem também, aí a China que está um pouquinho atrás, mas é pouca coisa. Então, assim, a tendência do cloreto de potássio também ela é mais firme esse ano. Tá? Então, vale a pena, é um momento muito bom de relação de troca, se a gente analisar, tá bom. E vale a pena pensar em antecipar. Quem tiver condições de antecipar a compra para receber dentro do ano, é uma análise que vale muito a pena ser feita.
Ao contrário do fosfatado, que dá para esperar mais um pouquinho, o cloreto está num momento bom aí de compra. Então, isso é importante ficar claro para você, produtor, que está nos ouvindo agora. Agora, o Alessandro, tem ainda a questão da ureia, o nitrogênio, né, os nitrogenados. Eles são mais específicos para a cultura, do milho, certo?
Perfeito, perfeito. Hoje a principal cultura nossa é milho.
E
A gente teve
ainda
um.
tem demanda para ureia a essa altura do campeonato? Eu pergunto porque o plantio do milho já começou
Está
praticamente,
acontecendo.
né?
Perfeito, excelente pergunta. A gente ainda tem um saldo de mercado e com esses preços bons, alguns produtores eles vão acabar estendendo a área. Isso aí tem várias casas comentando que. E aí, na nossa conversa com alguns agricultores, esses preços bons vão estimular o cara a apostar um pouquinho mais, arriscar um pouquinho mais. Ele deve avançar no plantio do milho e, com isso, a demanda de nitrogenado ela está seguindo firme. Tem bastante demanda ainda, para surpresa nossa aí, nesse momento atual.
E como é que
O
estão os
Centro-Oeste e Mato
preços?
Grosso está muito avançado. Subiu bastante. A ureia também sofreu uma forte alta. Semana passada subiu 35 dólares. Né? Se a gente for analisar aí, começo do mês, a ureia estava abaixo de 300 sobre navio. Tá? Esses preços são sobre navio. E agora, nessa semana, a gente já enxerga preços aí acima de 365, algumas pedidas até 370. Então, Teve negócios melhores? Teve, mas tem subido semanalmente. Não são todos os players que têm produto para atender essa demanda, sabe? A importação do Brasil foi muito forte, né? Então, já tem. Mato Grosso está muito avançado. Mato Grosso tem negociações feitas. Estimamos aqui conversa com grandes players. Hoje eu estava conversando com um grande amigo aí do Mato Grosso, né? Que atua no Mato Grosso. Eles, 600 mil hectares, e eles já têm posição de 30% da ureia da safrinha 22, né? Que vai plantar no ano que vem. Então, já exatamente, Mato Grosso normalmente
Já
é muito
estão
adiantado.
comprado para essa safra e já anteciparam a safrinha do ano que vem.
Safrinha do ano que vem, cerca de 30% do volume, mas é o mercado nitrogenado, ele tem uma volatilidade grande, como eu sempre falo com vocês, né? Não é toda empresa que consegue, às vezes, travar operação de tão longo prazo, sabe?
E você estava me
Você...
contando, né, Alessandro, que apesar dessas compras antecipadas estarem acontecendo, as empresas não vão entregar na data, elas vão entregar agora, é isso? E por isso o produtor precisa ter uma estrutura para garantir o armazenamento.
Principalmente assim do cloreto que eu falei que vale a pena antecipar, né? O nitrogenado normalmente é entregue lá para essas antecipações, aí fica para novembro, dezembro. A antecipação acontece, mas não pode ser muito longa, porque pode dar um problema de qualidade maior, né? Agora sim, o nitrogenado, quem ainda tem algum saldinho para comprar, vale a pena ficar atento aí. Tem preço de sulfato que já começou a subir também, que não tinha subido tanto. Nitrato também já subiu bastante, né? Então ele tem algum problema de qualidade, é um produto que quebra mais facilmente e pode dar um problema de aplicação, mas ele está interessante o ponto de nitrogênio. E a tendência do N ainda é firme, tá? Então assim, quem dita muito a tendência de preço de nitrogenado é a Índia, e surpreendentemente ela ainda não entrou no mercado, né? Assim, ela tem um estoque relativamente bom, as vendas internas, pelo que é reportado pelo Departamento de Fertilizante Indiano, elas estão em linha com o ano passado, mas ela deve entrar aí provavelmente final do mês que vem, final de fevereiro para março. Se ela entrar antes, o mercado ele fica mais altista do que o que está para ureia. Então pode, quem tem demanda de curto prazo, não recomendo deixar muito para frente, que pode às vezes ficar ou sem produto ou não conseguir
Preços
com
interessantes.
preços interessantes.
Muito bem. Bom, uma aula aqui, portanto, diante dessas informações, você traça suas estratégias, obviamente. A gente tem, portanto, momentos definidos de compra para cada tipo de fertilizante. Uma dica muito legal essa que o Alessandro deu, das possibilidades de mercado aí, tanto para fosfatado quanto para o cloreto de potássio e também para a ureia. E a gente espera ter contribuído, com a sua dinâmica de compras aí de fertilizantes. Afinal de contas, estamos, encerrando uma safra com a colheita que está avançando de forma lenta, mas já começou a avançar em todo o Brasil. Mas tem que estar todo mundo preparado para o início do plantio da próxima safra de verão, logo mais a partir de setembro. E, portanto, escolher o melhor momento para comprar fertilizantes vai também ajudar aí, no final das contas, no que você vai conseguir colocar no bolso, no que você vai ter de rentabilidade da atividade. Certo, Alessandro? Boa estratégia de compra é também lucro no final das contas, certo?
Certíssimo, Alexandre, a gente tem que ficar muito atento. O Brasil ele é tomador de preço do mercado internacional, nossa produção nacional ela não consegue atender a nossa demanda. O Brasil está crescendo muito o consumo. O ano passado aí está aumentando 10% nas importações. Algumas empresas já sugerem que o ano deve fechar com 6% de crescimento no consumo de fertilizantes. Normalmente é 2%, 3%. Então seria um crescimento de 2 anos em um. E a gente tem que ficar atento, porque o mercado internacional ele dita as regras para o mercado brasileiro. Então, fica muito dinheiro na mesa do produtor brasileiro que compete aí com a Argentina, com os Estados Unidos, né, principalmente pela soja, para a gente estar sempre competitivo nesse mercado internacional. É mais margem para o produtor brasileiro ele ficar atento nesses momentos de mercado. E o fertilizante ele pesa 25% até 40%, dependendo da região e da dosagem de adubo que o fazendeiro utiliza. Espero aí ter contribuído com vocês. Foi um enorme prazer estar aqui com com você novamente aí, com os telespectadores de Notícias Agrícolas.
Olha, Sandro, só reforçando esse número que você passou aí, então é uma demanda crescente em torno de 6% em relação ao ano passado.
Isso são estimativas de algumas empresas, né? Já estamos falando que as entregas ao consumidor final no ano passado sejam 6% maiores do que foi em 2019. Pelos dados do comércio internacional, a gente importou em 2020 quase 10%, arredondar 10, 9,98 para ser preciso, por cento a mais de fertilizante em 2020 do que 2019. Então já mostra um forte crescimento, que ninguém fica comprando para fazer estoque, né? Então é uma importação bastante forte, mostra o quanto que o crescimento diário, o investimento do agricultor brasileiro está pujante.
Legal. Bom, Alessandro, obrigado, meu caro. Volte sempre.
Eu que agradeço, um grande forte abraço a todos aí, fica com Deus.
Valeu, abraço para você. Tá aí Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, informações importantes para o seu posicionamento na hora da compra de insumos. Segundo o Alessandro, fosfatado não está no melhor, num dos melhores momentos, apesar de ter uma relação histórica dentro do padrão. Por isso que ele falou, quem precisa de fosfatado agora não vai fazer mau negócio, está dentro do padrão da média histórica. No entanto, existe uma possibilidade de melhora dos preços a partir de abril, quando China e Marrocos estão no mercado ofertando aí esse tipo de fertilizantes, e isso pode trazer aí uma melhora dos preços. Obviamente que vai depender também da condição cambial, né, da situação do câmbio, mas de uma maneira geral, a oferta tende a aumentar a partir de abril com a presença desses dois players no mercado. No caso do cloreto de potássio, é o contrário. É hora de comprar agora. É a melhor relação aí em relação aos últimos anos, né? A relação de troca quando a gente compara com os últimos anos. Inclusive, quem pode já está fazendo a compra para safra do ano que vem, que vai ser plantada no ano que vem, porque é uma relação muito interessante, 13 sacas por tonelada. Bem abaixo aí da média que vem sendo registrada em anos anteriores. No entanto, ao contrário do fosfatado, o cloreto de potássio tem aí uma tendência de voltar a subir. Mais para frente, portanto, pode ser que esse mercado ele volte a ter preços maiores. E a ureia, para quem ainda não comprou, os preços estão em alta, mas é um momento interessante aí de se comprar em função dos preços remuneradores aí do milho. Então, são essas dicas básicas para você. A gente espera ter contribuído na sua decisão de fazer aí os preparativos para as próximas safras. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Na sequência, tem a análise do mercado do boi. Continue com a gente.